Boa tarde, somos a Rádio Exau Off, online, e estamos aqui hoje reunidos em equipa para falar sobre um assunto que tem muito a ver com a nossa zona, a freguesia de Arcozelo, em Vila Nova de Caia. Esta região e todas as freguesias limítrofes. De alguma maneira, quisemos trabalhar este assunto, trazendo aqui uma convidada especial, a Sona Sofia, que foi durante muitos anos tapeteira e que tem muita experiência a trabalhar o tapete de arraiolos. Vamos também ter aqui algumas pessoas da equipa a colocar questões. Eu vou começar por apresentar a aluna Inês Vieira, do 12º B, que vai, de facto, colocar umas perguntinhas à Sona Sofia. Muito obrigada.
Com que idade começou a fazer tapete arraiolos?
Aos 14 anos. Aos 14 anos comecei a fazer tapete.
Ora, aos 14 anos, mas antes, certamente, já trabalhava neste tipo de atividade.
Sim, sim. A levar lá e arranjar os perdizes, assim, nas lajes. E neste tapete de arraiolos, foi aos 14 anos.
Muito bem. O tapete tem várias fases de execução. Eu vou pedir agora à Sona Sofia para nos dizer exatamente aquilo que fazia neste tipo de atividade. Como é que trabalhava o tapete de arraiolos?
Trabalhava com as cores, com o fundo da barra e com o fundo de dentro, que era em branco. Também às vezes tínhamos preto para fazer dentro. Era consoante o cliente queria. O cliente pedia uma coisa e a gente tínhamos que fazer o que ele queria. Portanto, era assim a minha coisa de trabalho. E depois ao resto, quando o tapete estava pronto, era preciso pregar a franja e dar o segundo ponto. E assim a linhagem. E o desenho também estava colocado na linhagem e a contornadeira contornava igual ao que estava na linhagem.
Ora, segundo percebemos, há aqui várias fases. Portanto, há as contornadeiras que fazem, de facto, o risco, não é?
Sim, sim.
Depois, há as pessoas que fazem o enchimento, portanto, a base.
Sim.
E depois ainda há outras pessoas que trabalham a franja.
Sim, a pregar a franja. A pregar a franja e a fazer.
E a franja é feita onde?
Num tiar. Num tiar de pau.
Muito bem.
E a senhora, quando acaba de fazer aqueles metros todos, a gente coloca a franja no tapete.
Muito bem. Passamos então a outra questão.
Bordava em casa ou trabalhava num ateliê?
Sim, trabalhava nos dois lados. Trabalhava em casa, de dia e à noite trabalhava em casa.
Era hábito aqui, todas as senhoras que trabalhavam, que faziam tapete, porque é essa a expressão, fazer tapete, era hábito trabalharem num ateliê e depois levarem ainda para casa.
Sim.
Para acabar.
Sim, menina, era hábito a gente estar a trabalhar no atelier e depois vinhamos trazer tapete para casa para ganhar mais alguma coisinha.
Muito bem, então já agora coloco-lhe a questão seguinte. Que importância é que esta atividade tinha para a economia local? Isto é, sim, diga-me.
Não era muito, era pouco dinheiro que a gente ganhava, mas estávamos habituadas naquilo e dava sempre para a gente poder comer.
Muito bem. Sei que também a atividade de fazer tapete trouxe algumas complicações de saúde. Pode-nos falar sobre isso?
Sim, trouxe complicações de saúde, que muitas vezes eu ia muitas costas, que eu depois ia trabalhar também à noite, às vezes, para o atelier. Ia trabalhar também à noite e doía muitas costas e assim, respirada, também não podia respirar muitas vezes. Muita complicação. E as costas e os pulmões e tudo.
Ora, por aquilo que ficámos a perceber, a questão respiratória prende-se com o pó que a lã liberta, não é?
Sim.
E depois com, evidentemente, a posição do bordado.
Sim.
Muito bem. Passaremos então a outras questões.
Transmitiram este conhecimento às novas gerações?
Sim. Transmitimos este conhecimento às novas gerações, que a minha filha também sabe fazer tapete. E é uma rapariga nova.
Muito.
Quem ainda sabe fazer este tapete?
Como?
Quem ainda sabe fazer este tapete?
Muita gente, menina. Muita gente faz tapetes por aqui. Muita gente sabe fazer tapete. Muita gente mesmo. É quem é recusado, muita gente.
Quer dizer que este saber foi transmitido às pessoas mais jovens e neste momento fazem tapete para seu uso pessoal ou ainda vendem?
Sim, ainda vendem, porque tem os tapetes lá em cima, que é a dona de Olinda, e ainda vende tapetes que ela faz e vende.
Muito bem, vamos agora proceder aqui a outra questão. Desta vez, a professora Amélia quer dizer alguma coisa à dona Sofia?
Sim, gostava de perguntar à dona Sofia se sabe qual foi a razão pelo facto de os tapetes de arraiolos não terem tido aquele impacto que a arte em si merecia. Ou seja, neste momento há muito menos pessoas a consumirem, a comprarem tapete de arraiolos, há muito menos ateliês do que havia antigamente, há uns anos atrás, e sabe qual foi a razão?
A razão é assim, menina. O tapete de arraiolos é uma coisa que dá, que dia e que dá para os patrões, mas para nós não. Nas operárias ganhava muito pouquinho, muito pouco. Mas o pouco que a gente ganhava, a gente ia mais tenteando a vida. Eu trabalhava no atelier, trabalhava em casa e às vezes ia trabalhar até meia-noite outra vez para o atelier, porque quando tinha tapete com pressa.
Então, uma questão de falta de mão de obra. Portanto, as pessoas deixaram de estar tão disponíveis para trabalhar o tapete, uma vez que as regalias que tinham também não eram nenhumas.
Pois não, pois
há pouco não. Referiu que as pessoas, devido às horas intensas com que estavam, portanto, que gastavam a trabalhar o tapete, podiam facilmente ter problemas de coluna, problemas respiratórios, e a minha pergunta é se eventualmente tinham algum seguro de saúde pelo facto de estarem a trabalhar tantas horas intensas.
Não, menina, não tínhamos nada. A gente não tinha um feriado, não tínhamos nada.
Nem mesmo quando trabalhavam no ateliê?
Sim.
Também não? As pessoas que trabalhavam no ateliê não tinham nenhuma proteção a nível de saúde?
A gente não tínhamos seguro de nada, só tínhamos a caixa. E eu nunca tive caixa no ateliê de Marcelo, nunca tive. Uhum. Nunca tive, trabalhei muito
mas a dona Sofia sabe que o tapete arraiolos sempre foi um património, sempre foi um produto caro.
Sim.
Okay? As pessoas que compravam os tapetes de arraiolos nos ateliês e não só, pagavam bastante.
Sim.
Portanto, não acha que seria justo que as pessoas que trabalhavam diretamente na peça deveriam ter uma proteção a nível de saúde, pelo menos?
Pois havia, mas não havia, mas não tínhamos nada. Eu nunca tive nada, quando andasse a trabalhar, nunca tive nada. Só tive a caixa no Monteiro da Costa, e aqui tive a caixa em Assembleia de Migranja, nasci em Esperiano. Mas nos outros lados não tinha nada.
São firmas que ainda existem ou já não existem, já não trabalham? Referiu o Monteiro da Costa?
Monteiro da Costa não trabalha.
Já não trabalha. Já não estão no ativo, não é?
Já não estão, não.
Então aqui em Arcozelo temos apenas uma.
A Dilma de Marçal.
A senhora.
A Dona Dilma.
Do Marçal.
Sim,
pronto, só Dilma. Mais nada, não é?
Mais nada que eu saiba.
Mas
não.
Há uns anos atrás nós tínhamos aqui imensos ateliês a trabalhar, inclusivamente aqui junto à capela.
Era onde do lado, também andei lá, junto à capela, pronto. Também andei lá, que era o Totolote, que eu sei o Totolote, e depois o atelier.
Eu sei.
E andei em quatro lados. Em quatro lados que andei. Andei no Monteiro da Costa, andei na Sermiquinha Esperiano Belmiro Granja, andei na Dilanda Tavares e andei no Totolote.
Exatamente. Não da capela, onde é que eu ia juntar?
Era Totolote.
Okay.
Então, depreendo que se hoje eu quisesse adquirir um tapete de arraiolos feito pelas vossas mãos, ainda tinha aqui uma tapeteira que o fizesse.
Sim, nem fazia. Então não fazia porquê? Porque agora não há laje nem certas coisas agora. Que antes havia um senhor que andava para os ateliês, trazia as lajes, trazia tudo. Agora é muito difícil ver, porque agora a gente tinha que me buscar aí a São Paulo, não sei de onde, tinha daquelas agulhas e os didais e estes que até trouxe.
Pois eu gostaria então de saber, lembra-se de certeza das principais cores que colocavam nos tapetes. Portanto, estou a falar do risco, não é? Do risco. As cores principais, lembra-se?
Era branco, era cor-de-rosa, era vermelho, era preto, era azul, Tinha muitas cores, menina. Tinha muitas coisas. O cliente é que queria aquelas cores, não tinha mais o que fazer.
De qualquer maneira, o risco era um risco que seguia os moldes do Alentejo, do tapete de arraiolos original, certo?
Sim, menina. E a gente aqui no Monteiro da Costa tínhamos um senhor que ele era de lá de fora, que ele até vinha lá ao ateliê, que ele até trazia o risco diferente de toda a gente dos ateliês, porque ele queria aquele programa feito que não queria que ninguém estivesse igual. Hein? Era um senhor muito rico, muito rico. Um senhor já de idade, o cara já morreu, não é? Já morreu.
A senhora Sofia, perdão, a senhora Sofia lembra-se de eventualmente vir alguém do Alentejo, um comprador que viesse cá buscar tapetes para levar para o Alentejo?
Ah, Melinha, isso não sei dizer. Eu sei lhe dizer que antes esse senhor, ou que fosse do Alentejo ou que não fosse, ele vinha ao ateliê buscar e trazia o desenho, o que queria, que não queria, diferente de toda a gente que tivesse. Era um senhor muito rico, acho que era rico, que não sei. E ele às vezes ia lá ter connosco ao trabalho e estávamos a vir a trabalhar e ele dizia aquilo que queria, tudo em riscos por ele.
Mas vocês seguiam alguns riscos tradicionais ou não? Ou eram todos criados no ateliê ou era conforme aquilo que o cliente pedia?
Era conforme o cliente pedia, mas esse senhor trazia sempre dependentes de qualquer um. Ele só queria aquele trabalho feito só para aquele senhor, mas ele transportava para fora esse senhor, que não, agora já não conheço o senhor, não é? Mas antes ia ao trabalho. E o que é que se dizer? Ele dizia que queria aquelas cores e ela trabalhava muito, muito, muitos anos para fora, essa senhora, que era na Eira Pedrosa.
Alguma vez tiveram, perdão, alguma vez tiveram a oportunidade de ir a Arraiolos, a visitar no local, os tapetes, os riscos que também lá se faziam? Alguma vez foram lá?
Não.
Não, nunca tiveram essa não. oportunidade?
Não, nunca tivemos a oportunidade. Tínhamos a oportunidade só de fazer um tapete em casa, lá no trabalho. Lá no trabalho e em casa também. Casa também dava para fora, a senhora também dava para fora. Ela queria que a gente trabalhasse muito. A gente tínhamos que fazer, é que era um tapete, era muito grande, era 4 pessoas, tínhamos que acabar umas com 10 outras, mais ou menos.
Uma questão, só para concluir. Passavam as carpetes, os tapetes, antes de entregar ao cliente? Eram passados a ferro?
Ou não? Como?
Eram passados a ferro os tapetes antes de entregar ao cliente?
Era passado a ferro.
Como é que vocês passavam a ferro? Não
era eu que os passava a ferro, era uma rapariga chamada Luísa. Ela é que tratava dessas coisas, e uma rapariga Rosa é que tratava de tudo, a passar a ferro, engomar, não sei o que, nas pontas. Aquilo é tudo impecável.
A senhora Sofia lembra-se como é que faziam isso? Como é que
não, Melinha.
É muito difícil passar um tapete trabalhado,
não.
A lã e tudo, passar aquilo, porque normalmente são expostos impecáveis.
Sim, sim, a Melinha, sim. Mas aquilo ia tudo impecável. Mas isso era uma, já estava tudo a propósito para elas fazer aquilo. Era uma rapariga que a chamava da Luz e a Rosa. Eram as duas, estavam uma com a outra a fazer essas coisas.
Chegavam a fazer restauros também ou faziam só tapetes novos?
Não, é restauros também. Restauros.
Ora, estamos perante uma atividade que é própria desta terra, embora tivesse e tenha a sua origem no Alentejo, em Arraiolos, mas de facto foi uma importante fonte para a economia local. Claro, com as tapeteiras a trabalhar com condições não muito propícias, não é? E sobretudo com alguns problemas de saúde associados, mas de facto é uma atividade que deve continuar, que deve de alguma maneira ligar o seu nome a esta terra, ligar o nome a Arcozelo. Eu só vou colocar uma questão à pessoa mais jovem que nós temos aqui, à nossa aluna Inês. Se por acaso gostaria de aprender a fazer tapete?
Era uma das coisas que eu gostava muito de aprender, porque também já vi os tapetes, a minha avó tem os expostos em casa, e então as cores, eu quando era criança eu adorava olhar para o tapete e achava aquilo muito bonito.
Pois é,
e então é uma coisa que eu gostaria muito de aprender a fazer.
Ah, por causa disso, menina, quando chegar ao tempo também posso te ensinar.
Ora, muito boa ideia haver esta passagem para as novas gerações de um conhecimento que é um conhecimento que está absolutamente ligada à identidade cultural desta terra. Eu vou agradecer a todos a vossa presença. Espero que este momento tenha sido enriquecedor para quem nos vai ouvir. E de alguma maneira, e muito especialmente, agradecer a presença da Sona Sofia, que está aqui connosco, e a toda a equipa, uma boa tarde. Uma boa tarde para todos.
Uma boa tarde também. Obrigada.